Quero compartilhar hoje a última sessão de 1 Coríntios 15. Nós separamos este capítulo para estarmos pregando, refletindo, expondo ao longo do mês de maio todo. Nós expomos, estamos expondo esse capítulo quase versículo por versículo ao longo do mês, que vamos terminar no sábado. Mas nos cultos de quarta-feira, nós separamos quatro sessões de 1 Coríntios 15, e hoje nós estamos na última. Então, eu queria que você abrisse a tua Bíblia aí, 1 Coríntios, capítulo 15, e nós vamos ler do versículo 50 até o final do capítulo, versículo 58. Então, eu queria que você abrisse, esperar aqui um minutinho para você abrir a tua Bíblia. 1 aos Coríntios 15, versículos 50 até os 58, podemos ler. Acompanhe a leitura. Diz o texto assim: Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Oremos mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da tua palavra e suplicamos. Suplicamos pela ação do teu Espírito. Tu que inspiraste as palavras sagradas da Escritura, que tu venhas agora dar testemunho no nosso interior sobre a veracidade delas, para que sobre elas nós estejamos fundamentados e sobre tua grande palavra nós possamos lançar nossas redes e prosseguir nessa vida para a glória do teu nome. Usa meus lábios, minha vida e o dom que tu me deste em favor do teu reino, da tua igreja, de todos os meus irmãos que hoje estão me ouvindo. A ti seja dada a glória, hoje e sempre. Amém. E amém. Irmãos, qual deve ser a razão de um viver cristão? O que nos impulsiona? Qual é a nossa grande razão de viver? O que dá sentido à nossa vida? O que nos leva a acordar todos os dias e a lutar todos os dias? Por qual causa nós estamos de fato firmes? O que pode nos tornar inabaláveis? São perguntas importantes no início dessa mensagem. O que pode nos impulsionar a sermos abundantes? Pense nisso. Eu vejo na minha geração, irmãos, eu tenho visto pessoas se entregando de corpo, de alma, dando todas as suas energias, todo o seu tempo, todo o seu vigor, todas as suas prioridades a causas que se esvaem, a causas que perecem. Vejo pessoas entregando suas vidas por algo que acredita, por uma ideologia, por um propósito pessoal, se doando. Mas essa geração que eu vejo também se doando, se entregando a coisas que perecem, eu também tenho visto essa geração sofrendo. Eu tenho visto esta geração se esvaindo. Eu tenho visto essa geração ansiosa. Eu tenho visto uma geração insatisfeita, insaciável. Eu tenho visto essa geração colocando o coração em tesouro que vai embora. Nesse texto final aqui de Paulo, Paulo vai finalizar o argumento dele sobre a ressurreição de Jesus e, consequentemente, a esperança da ressurreição do cristão. Ele vai terminar isso de uma forma esplendorosa, de uma forma vibrante, espetacular. E o último versículo dessa exposição de Paulo sobre a doutrina da ressurreição, sobre a esperança da ressurreição, ele coloca nessa ressurreição a maior razão para estarmos firmes, inabaláveis e abundantes. Se nós entendermos o que esse texto está nos dizendo, nós vamos encontrar o viés da vida, o fio condutor da nossa caminhada. Nós vamos encontrar a causa pela qual, de fato, nós podemos, sem nenhum medo, entregar todas as nossas vidas, toda a nossa esperança, todo o nosso vigor, todo o nosso dinheiro, todo o nosso tempo, sendo a maior de todas as nossas prioridades. Paulo, então, vai discorrer disso, e eu quero explorar esses versículos, entendendo que a ideia central dessa última sessão é que vocês sejam firmes, que vocês não se abalem, que vocês permaneçam. Sabe por quê? Porque ainda que tudo desmorone à sua volta, no final, a morte será vencida. Nós estaremos para sempre com ele, com um corpo incorruptível, com uma glória incomparável sobre nós. Paulo parece que está colocando isso na cabeça dos coríntios, fala assim: faça disso a razão de vocês viverem. Faça disso o combustível da caminhada de vocês. Do contrário, vocês serão sempre reféns de coisas temporárias. E como ele disse em textos anteriores, vocês serão reduzidos a comer, beber e amanhã morrer. Então, eu queria primeiro explicar o texto para vocês e depois a gente conseguir extrair as lições que esse texto traz para nós, e por fim tentar aplicar as nossas vidas, sempre nos rendendo de uma forma muito humilde diante do Senhor, porque é um tempo da gente reconhecer, irmãos, esse tempo de quarentena, ele tem sido um tempo propício para a autoavaliação, tanto da igreja, de uma forma geral, como para cada cristão, cada um de nós. Um tempo de autoavaliação para saber onde estão os nossos valores, o que está em primeiro lugar, qual é a causa que nos move, qual é o combustível da nossa vida, qual é o grande propósito da nossa existência, qual é a causa que merece a nossa entrega total. Tudo isso a gente precisa refletir para que venhamos ser pessoas mais preparadas para viver. Então vem comigo no texto. Fica com a tua a Bíblia aberta aí em 1 Coríntios 15. Ele vai, no verso 50, ele vai começar com uma afirmação. Reparem, ó. Isto afirmo, irmãos. Ele começa isso. Essa expressão poderia ser traduzida da seguinte forma: com isto quero dizer, ou o que eu quero dizer até agora é isso. O que eu estou afirmando é isso. Então a gente precisa entender essas primeiras palavras de Paulo, que dão introdução a essa última sessão, como uma conexão de raciocínio. O que é que Paulo quer dizer com isto afirmo, ou com isto eu quero dizer? Ele está se referindo ao que ele falou anteriormente. E o que é que ele falou anteriormente, se você tem memória boa de quarta-feira passada? Ele trabalhou com analogias. A analogia da semente. A semente é plantada de um jeito e nasce de outro. ele trabalhou com a analogia de diferença de corpos, corpos de homens, corpos de animais, de peixes, de aves. Ele trabalhou a diferenciação de corpos celestes e corpos terrenos. E ele também falou de diferenciação de glórias. A glória do sol, a glória da lua, a glória das estrelas e as glórias diferentes entre as estrelas. E por último, ele trabalhou a comparação entre Adão e Cristo, entre o primeiro Adão, alma vivente, e o último Adão, espírito vivificante. Quando ele explica tudo isso, agora ele entra no verso 50 dizendo, isto afirmo, ou seja, com isto que eu acabei de ensinar, com isto eu quer dizer o quê? O que que ele quer dizer? Aí ele traz uma afirmação. Com toda a analogia que ele trouxe, o que que ele quer dizer? Que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. É isso que ele está falando no verso 50. Carne e sangue não é que não queiram. Não é um plano alternativo de Deus. Não podem. E qual é a razão de carne e sangue? Aqui é uma referência ao corpo humano. Qual é a razão de carne e sangue não poderem herdar o reino de Deus? Ele diz carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. E aqui tem um princípio teológico, bíblico, importante demais. Deus nos deu corpos pertinentes ao mundo que vivemos. Os corpos que nós temos hoje são corpos suficientes para viver nesse patamar terreno. Mas eles não são suficientes para viver num patamar eterno e glorioso. Para lá, outro corpo. É um corpo transformado, um corpo glorioso. Então, essa expressão carne e sangue é uma referência à humanidade. O que Paulo está dizendo é que esta matéria aqui não pode herdar um reino incorruptível. Porque esta matéria aqui é sujeita à morte, carne e sangue. Por isso que o autor de Hebreus vai dizer assim, assim como os filhos participaram de carne e sangue, assim também ele participou de carne e sangue para que, pela morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O autor de Hebreus vai dizer que Jesus participou de carne e sangue para experimentar a morte. Então, repare, isso é Hebreus 2,14, se eu não me engano. Cristo participou de carne e sangue. Então, só resumindo esse primeiro versículo para a gente entender. Ele está dizendo assim, ó, o que eu acabei de ensinar, aquilo que eu acabei de ensinar, com isso eu quero afirmar uma coisa. Não é possível que esse corpo possa herdar a eternidade, possa herdar o reino de Deus. Ele coloca na cabeça dos coríntios, é necessário ter um outro corpo, por isso a ressurreição. Ele prossegue então e vai revelar um mistério. Já no verso 51, ele diz assim, eis que digo um mistério, verso 51, eis que vos digo um mistério. E aqui é um ponto para a gente parar e pensar no ministério apostólico. O ministério apostólico, os apóstolos do Senhor, foram os homens para quem Deus entregou a revelação do mistério. Paulo já dizia isso aos coríntios mesmo, no capítulo 2, quando ele diz, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que amam. Mas ele depois ele diz, mas Deus nos revelou para o seu Espírito. A quem Deus revelou? Aos apóstolos. O que que os apóstolos fizeram? Trouxeram essa revelação para a igreja. O que que significa isso? Uma igreja que vive afastada da doutrina dos apóstolos jamais poderá conhecer o mistério de Deus revelado. Da mesma forma, ele trabalha nesta primeira carta mesmo, no capítulo 4, ele diz assim, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Quem? Os apóstolos. E ele diz sobre os apóstolos, dispenseiros dos mistérios de Deus. E aqui ele está revelando um mistério. É através dos apóstolos que o próprio desenvolvimento dos mistérios de Deus no Antigo Testamento tem a sua revelação plena. Deus revela aos seus apóstolos. Por isso que Jesus disse que o Espírito ia ser dado aos apóstolos, para que eles fossem guiados a toda verdade. E que mistério é esse? Ele diz, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. O que, que significa isso? Ele está dizendo, nem todos vão morrer. No dia que isso acontecer, no dia glorioso da vinda do Senhor, porque ele diz lá que o Senhor é a primícia dos que dormem, primeiro Cristo ressuscitou, depois os que estão em Cristo na sua vinda. Então, nesta vinda dele, nem todos morrerão, ou seja, na vinda dele alguns estarão vivos. Então, qual é o mistério que ele está dizendo? Olha, nem todos morrerão, mas todos, com certeza, tanto mortos como vivos, todos serão transformados. E por que, que são transformados? Porque carne e sangue não podem herdar aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Ok? É isso que Paulo está tratando aqui. E ele vai dizer como seria essa transformação. Lá no verso 52, ele vai dizer como seria essa transformação para a gente ficar ciente daquilo que Paulo está ensinando. Ele diz, primeiro, vai ser repentina. É diferente da morte, que é comparada a uma semente que é plantada e que tem que esperar a maturação para depois se transformar em algo. Aquele que morre tem que esperar o dia da ressurreição, porém na transformação não tem isso. Ele diz, será repentina. Como que ele diz? Será no momento? Será num abrir e fechar dos olhos? E ele diz também, será no último momento do plano cósmico de Deus, quando ele diz ao ressoar da última trombeta. Talvez ele esteja aqui com Zacarias, o profeta Zacarias em mente, que usava essa expressão na sua dimensão escatológica. Então, como será essa transformação? Repentina e realizada no último tempo, no último momento do plano cósmico. Ele vai dizer, a trombeta soará. E o que, que acontecerá nesse último momento do desenvolvimento do plano redentivo, dessa história cósmica de Deus? O que acontecerá no último momento? A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível e nós, os vivos, seremos transformados. Ele vai falar a mesma coisa disso em 1 Tessalonicenses 4. Os que morrem, ressuscitam, os que estão vivos, transformados, e todos, tantos mortos, vivos, transformados, para estar eternamente com o Senhor e glória. A questão é, ele vai finalizar esse ponto dizendo o porquê dessa transformação. Ele vai dizer no verso 53, porque é necessário. Ele já disse no verso 50 que carne e sangue não podem. Se carne e sangue não podem herdar o reino, então é necessário. Irmãos, a obra de Deus é perfeita. O plano de Deus é perfeito. Compreender isso é o que vai nos dar sentido à vida. É o que vai nos fazer compreender e discernir o tempo, as coisas à nossa volta, a nossa caminhada, e vai nos permitir sermos sempre firmes e seguros. Então, é necessário, porque carne e sangue não podem herdar. Então, como fazer? É necessário que este corpo que se corrompe, é necessário que ele se revista da incorruptibilidade. E o corpo que é mortal, é necessário que se revista da imortalidade. E ninguém pode fazer isso. Nenhum ser humano pode fazer isso. Nenhum médico pode fazer isso. Nenhuma ciência da mais evoluída pode fazer isso. Somente Deus. Porque ele é o Criador. E está no plano dele criar, e está no plano dele redimir, está no plano dele conduzir, está no plano dele transformar, está no plano dele viver com o seu povo eternamente. Isso ninguém frustra. É nisso que está a nossa esperança. Então, no verso 53, é necessário. Agora, outro ponto que Paulo vai trazer aqui, teológico, é que essa transformação que é necessária, a gente vai ver uma outra razão pela qual essa transformação é necessária. A gente já disse que a transformação é necessária porque carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Mas Paulo vai trazer, vai mais longe. Ele vai dizer que é necessária essa transformação Porque é exatamente nessa transformação que haverá a morte, ou melhor, que haverá a vitória definitiva sobre a morte. Aqui, irmãos, a morte que entra no pecado vai ter a sua vitória definitiva quando o corpo for transformado. A morte já foi derrotada na cruz e ela será totalmente banida na última trombeta, quando os corpos de vivos e mortos serem transformados, quando o corruptível se revestir de incorruptibilidade, quando o mortal se revestir da imortalidade. Paulo vai dizer isso de maneira brilhante no verso 54, quando ele diz, quando, repare o verso 54, e quando este corpo corruptível, aqui é muito interessante ele falar isso no contexto de Coríntios, porque os coríntios, influenciados pela filosofia grega, entendiam o corpo como algo só que se corrompe e não tem mais volta. Por isso que tinha dois grandes extremos errados em Coríntios. Primeiro, se o corpo para nada presta, e se não há esperança para o corpo depois dessa vida, por isso que eles caíam em orgia. Por isso que eles faziam do corpo o que eles bem entendiam, porque para eles isso vai perecer, isso não vai para lugar nenhum. Outros cultuavam o próprio corpo. Os gregos adoravam cultuar o corpo, porque eles sabiam que ele ia perecer um dia, então eles tinham que cultuar aqui. E Paulo está quebrando com tudo isso, que ele diz que o que é corruptível vai se revestir de uma matéria incorruptível. Vai se revestir da incorruptibilidade. Aquilo que morre, aquilo que é sujeito à morte, aquilo que é mortal, vai se revestir da imortalidade. Diz Paulo no verso 54, quando isso acontecer, então se cumprirá. Opa! Então Paulo está se referindo à transformação do corpo, ao cumprimento de algo que a palavra indicava, ao cumprimento de uma profecia, ao cumprimento de uma promessa. Paulo está em mente aqui, provavelmente, em Isaías 25. Quando o profeta Isaías escreve, esse capítulo é um capítulo que fala do Senhor restaurando o seu povo. E ele diz assim, tragará a morte para sempre. De tragar, do verbo tragar. Por isso que ele diz, tragada foi a morte. Isaías já profetizava isso. Há quase 800 anos antes, ele dizia, tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou, naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos na sua salvação. Exultaremos e nos alegraremos. Paulo está dizendo isso, vai se cumprir quando o mortal se revestir da imortalidade, quando o corruptível se revestir da incorruptibilidade. Isso vai se cumprir. A morte vai ser tragada e nós vamos exultar em alegria. Só que Paulo já está dizendo que essa exultação já pode estar presente. Mas ele ainda remete ao futuro. Ele diz os efeitos dessa transformação numa linguagem bem em linha com Isaías. Porque ele diz dos efeitos dessa transformação que vai redundar em exultação. Ele diz assim, primeiro uma exultação de louvor. Ele diz, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está a vitória da morte? Quando ocorrerá essa exultação? De alguma forma, ela já está presente. Nós já podemos dizer isso, mas ela será totalmente plena, porque hoje ainda nós lidamos com a possibilidade da morte física. Mas Paulo vai estar dizendo que haverá um tempo que a morte física não existirá mais, e nós vamos exultar em louvor, em alegria, dizendo, morte, onde está a sua vitória? E depois ele vai dizer, onde está a morte, o seu aguilhão? Aqui é uma expressão talvez estranha para nós, mas ele está lembrando o profeta Oséias aqui, quando fala, onde está a vitória? Onde está a tua vitória? Oséias, que num livro que fala de juízo, também fala de restauração. Paulo tem isso em mente aqui. E essa exultação pela vitória é uma exultação pela retirada do mal. Porque Paulo vai usar umas palavras aqui interessantes. Ele diz o aguilhão da morte ao pecado. Aguilhão era uma certa pontiaguda que colocava para se espetar gado, mas a palavra aqui ela pode ser traduzida como ferrão, como veneno de uma picada de abelha. E ele está dizendo que o problema não está na morte. O aguilhão não é a morte. O aguilhão da morte é o pecado. O que nos espeta não é a morte. O que espeta é o pecado, porque o salário do pecado que é a morte. Paulo, de uma maneira brilhante, ele está dizendo a morte foi vencida porque o aguilhão foi tirado, o pecado foi retirado. E ele diz assim, ó, o aguilhão da morte é o pecado. E a força desse aguilhão, dizia ele, estava na lei, que exigia, mas não possibilitava o povo de corresponder. E ele está dizendo que em Cristo, ele não só venceu o pecado, ele não só tirou a força do pecado, a condenação do pecado, o poder do pecado, como também nos livrou da maldição da lei. Ele diz, em Cristo, o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Mas depois ele diz, graças a Deus, que nos dá a vitória. Sobre quê? Sobre o aguilhão, sobre a lei e sobre a morte. E como Deus nos dá essa vitória? Ele diz, é por nosso Senhor Jesus Cristo. Só para você entender o capítulo 15, onde está essa vitória? Na morte e na ressurreição dele. É isso que Paulo está tratando aqui. Na morte e na ressurreição dele, ele venceu a lei, ele venceu o pecado e, consequentemente, ele vence a morte. Já é uma realidade para o cristão que será consumada quando o mortal se revestir da imortalidade, quando o corruptível se revestir da incorruptibilidade, porque isso é necessário, porque carne e sangue não podem herdar aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que jamais penetrou no coração do homem, mas que está guardado para nós. Quando ele termina tudo isso, aí sim ele vai fazer a exortação final. Ele diz, portanto, verso 58, o que significa esse portanto? Concluindo, resumindo, confirmando. Então, portanto, por conta de tudo isso que eu ensinei, por conta de tudo isso que eu trouxe para vocês, aí ele chama amados irmãos. Eu gosto dessa expressão amados irmãos, porque ele está chamando amados irmãos uma igreja que estava se desviando. Então ele diz, portanto, meus amados irmãos, aí ele faz uma lista. 1. Sejam firmes. O que significa isso? Já no capítulo 7 ele fala de firmeza de coração. Estar firme aqui é esteja com o teu coração firme. Esteja com o teu interior firme. Por quê? Porque você confia em você? Porque você confia na sua filosofia? Porque você confia na sua ideologia? Não, porque tragada será a morte na vitória. Não confia em nada, senão nisso. Por que que você pode estar firme? Por que que teu coração pode e deve estar firme? Por que que você deve, então, estar sempre resoluto, sempre firme, independente de qualquer circunstância à sua volta? Qual é a razão? O mortal se revestirá da imortalidade, o corruptível se revestirá da incorruptibilidade, o último Adão prevaleceu, a morte foi tragada pela vitória de Cristo. Por conta disso, o corpo ressuscitará. Então, por conta dessas verdades, estejam firmes. Depois ele diz, segundo, estejam inabaláveis. E talvez nós olhemos isso, mas como é possível viver inabalável? Será que viver inabalável é não viver em modo algum assim, tenso, com alguma coisa, preocupado, esmorecendo ou triste? Não. O que Paulo quer tratar com essa palavra inabaláveis aqui em 1 Coríntios 15 tem a ver muito com o contexto dos Coríntios. Quando ele diz, sejam inabaláveis, é deixem de ficar mudando de posição de uma para outra. Sejam inabaláveis naquilo que eu estou ensinando para vocês. Não se abalem com outras coisas. Não mudem de posição. Não fiquem reféns. daquilo que se fala nessa cultura tão contraditória de Corinto. É o que Paulo está dizendo: seja inabalável, não mude daqui para lá, fique firme e não altere, esteja sempre na mesma caminhada, rumando para aquilo que é incorruptível, enquanto aqui você tem que lidar com o que é corruptível, com o que é moral, com o que perece. E por último, ele diz, sempre abundantes. E aqui deve-se destacar o sempre. Porque o abundante aqui, ele diz, abundante na obra do Senhor. E aqui tem um ponto muito importante para a gente destacar nesse último versículo. Sempre abundante na obra do Senhor. Sempre. Quer dizer, uma firmeza perene. Abundantes. Tem a ver com aquilo que Jesus falou em João 10. O ladrão veio para matar. A morte foi destruída. Ladrão veio para matar, ladrão veio para roubar, ladrão veio para destruir. Mas eu, disse ele, eu vim para que vocês tenham vida. E vida em abundância. Ao contemplar o momento que o corruptível se reveste da incorruptibilidade, a abundância da vida eterna já está presente aqui. Os gregos acreditavam na imortalidade da alma, mas eles não acreditavam na incorruptibilidade do corpo, por isso eles se entregavam àquilo que eles podiam ter aqui e agora. E talvez esse cristianismo de hoje esteja muito voltado para a ideia grega dos coríntios. Então, sejam firmes, sejam inabaláveis e sejam sempre abundantes. Ele depois diz, na obra do Senhor. E o que, que isso tem para nos dizer de tão peculiar? Paulo está falando para serem abundantes na obra do Senhor a igreja de Corinto. Não são só os apóstolos, só os pastores, só os líderes, só aqueles que têm alguma posição oficial na igreja. Sejam abundantes na obra do Senhor toda a igreja. Toda a igreja é chamada para a obra do Senhor. E a obra do Senhor é aqui e agora. Olhem à sua volta. As pessoas estão esperando por vocês, porque vocês têm a palavra de vida eterna. Vocês têm a palavra apostólica. Vocês estão sabendo que a morte, que a vida não acaba no túmulo. Vocês estão sabendo que o corruptível se veste da incorruptibilidade. Então sejam firmes, sejam inabaláveis. Sejam abundantes na obra do Senhor. Mas por que, que eu posso ser firme? Por que, que eu posso ser inabalável? Por que, que eu posso, não, que eu devo ser firme? Que eu devo ser inabalável? Que eu devo ser sempre abundante? Que eu devo ser sempre engajado na obra do Senhor? Por quê? Porque no Senhor o nosso trabalho não perece. O nosso trabalho não é vão. Por que, que não é vão? Porque o corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Por que, que o nosso trabalho não é vão? Porque a morte será tragada na vitória de Cristo. Por que, que o nosso trabalho não é vão? Porque os corpos ressuscitarão. O nosso trabalho não é vão, não porque a gente vai obter aqui aquilo que a gente quer, senão nós somos iguais aos coríntios. O nosso trabalho não é vão, porque o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E isso acontecerá no último momento do plano cósmico, no ressoar da última trombeta. E isso vai acontecer porque é necessário. E é necessário porque carne e sangue não tem vez lá. É só aqui. Lá, ele nos dá um outro corpo. Porque para lá é necessário um outro corpo. O corpo que ele nos dá aqui, ele é próprio para o tempo daqui. Mas não é próprio para o tempo de lá. O tempo de lá é um novo corpo. Que, em glória, tal como o de Jesus, incorruptível, sem morte, sem choro, sem dor, sem lágrima, sem mágoa, sem qualquer coisa parecida, sem medo. Esta é a razão. Irmãos, nós podemos extrair muitas lições desse texto, que seria inesgotável o nosso tempo, mas eu quero apenas tratar de quatro aqui, para nós. De tanto que nós explicamos aqui desse texto. Primeiro, entenda, a ressurreição de Jesus e a certeza da ressurreição do corpo nos trazem a certeza que haverá um fim, e esse fim será vitorioso. Isso me alimenta, isso tem que alimentar você. Se eu creio, se a minha fé é algo que de fato eu creio e entendo, que eu me apego e ela é a razão de eu viver, o que a gente precisa questionar é se de fato nós cremos e entendemos isso como verdade prática para o nosso dia, ou se nós admiramos isso, é muito legal isso, mas que no fundo, no fundo, nós colocamos esperança em outras coisas. Nós achamos que tudo vai acabar aqui, haverá um fim. Não tenha dúvida, haverá um fim. Porque se diz Gênesis, no princípio criou Deus, é porque haverá um desfecho. Haverá um desfecho pleno. E você e eu somos chamados a nos preparar para esse desfecho. Nos chamados para preparar nossa vida para esse desfecho. Jesus disse isso nas diversas parábolas de vigilância que ele disse. Quando ele traz o seu sermão profético, ele anuncia a certeza de um fim e ele pede para a sua igreja, vigiem para esse dia. Estejam vigilantes para esse dia. E nesse tempo de quarentena, talvez seja um tempo muito oportuno para fazermos sérias análises de nós mesmos e da nossa fé, para ver se de fato nós cremos que haverá um fim, que esse fim vai ser vitorioso, que Jesus veio para garantir esse fim, Jesus ressuscitou para garantir esse fim, Jesus voltará e garantirá esse fim, e nesse fim o que é mortal vai se revestir da imortalidade. Crer na ressurreição é crer que haverá um fim vitorioso, e o crer nisso me leva a viver para isso, me preparar para isso, fazer disso o sentido da minha vida. Segundo, a ressurreição de Jesus também é a certeza. A ressurreição de Jesus é a ressurreição dos corpos. A convicção dessa doutrina apostólica nos traz a certeza de que nós seremos transformados. Aí, irmãos, acabou o culto ao corpo. Nós vamos sim cuidar do corpo. Por que nós devemos cuidar do corpo? Porque foi esse corpo que ele nos deu para vivermos aqui. Ele que nos deu, o nosso Deus, nos deu esse corpo compatível a esta vida. Então cuidem desse corpo. Se você crê na doutrina da ressurreição, porque se vamos ressuscitar, é porque esse corpo que ele criou é bom. Só não é compatível para uma vida na eternidade. Lá ele vai nos dar um corpo transformado. Mas enquanto eu estou nesse corpo aqui, se você crê na Escritura, cuida do teu corpo. Cuida dele. Cuida como o santuário de Deus, como aquilo que Deus te deu para você glorificar a Ele aqui. Mas entenda que a ressurreição garante que esse corpo que perece vai ser transformado. E se você tem essa certeza por meio desse texto bíblico, você vai chorar com a morte, porque a morte traz tristeza. Nós vamos nos entristecer com a morte, porque a morte entristece, mas você não vai ficar desesperado. Você não vai entregar os pontos. Você não vai morrer junto. Porque você tem a certeza que aquilo que a terra vai consumir será transformado. E isso, irmãos, só o cristianismo bíblico tem essa certeza. O que foi consumido pela terra será transformado num corpo que jamais poderá ser de novo consumido pela terra. Porque assim como haverá corpo novo, haverá também céu e terra novos. Terceira coisa, a ressurreição de Jesus e a ressurreição do nosso corpo é a certeza da vitória definitiva, de uma vez por todas, sobre a morte. E quando eu contemplo isso, e se isso de fato é uma fé convicta dentro de mim, dentro de você, nós vamos ser conduzidos por isso. Isso é o nosso combustível. Porque se eu tenho certeza que a ressurreição de Jesus garante a vitória sobre a morte, então eu também tenho a garantia, a certeza. E eu vivo por isso e devo falar para todos que estão à minha volta que haverá um dia que a lágrima não vai descer mais, que não haverá mais choro, não haverá mais doença, não haverá mais dor no corpo, não haverá mais a tristeza pela morte, porque tragada será a morte definitivamente pela vitória de Cristo. Porque o aguilhão da morte, que é o pecado que espeta, já foi retirado na cruz. E ela definitivamente será vencida. Porque o próprio corpo sujeito à morte não existirá mais. Agora é um corpo que não é mais sujeito à morte. Por isso que Jesus é a primícia do que dorme. Porque ele ressuscitou com um corpo que não é possível mais experimentar a morte. Essa é uma certeza. É isso que eu tenho que contar para os meus vizinhos, para os meus amigos, para as pessoas que vivem no mundo em desespero. O que nós não podemos, irmãos, como cristãos, também vivemos em desespero. A última lição, a ressurreição de Jesus e a certeza da ressurreição do corpo é o que traz a convicção plena de que o nosso trabalho não é vão. Aquilo que nós fazemos aqui não é vão, não porque vamos ter o resultado que nós queremos amanhã. Não é vão, não porque aqui nós vamos sempre triunfar nada. Paulo, que escreveu isso, que nosso trabalho não é vão, ele morreu decapitado em Roma. Não é aqui que não é vão. Certeza que o nosso trabalho não é vão, porque tudo pode desmoronar aqui, mas tem uma vida que nos espera lá. E isso ninguém nos tira. Então, na certeza que o nosso trabalho não é vão, nós precisamos, então, ser firmes. Não ficar mudando de um lado para o outro, de um ponto para o outro. E sermos abundantes. Vivermos uma vida abundante. Porque nem a morte conseguirá tirar a abundância da vida que vem por meio de Jesus Cristo. E aqui, meu irmão e minha irmã, nós vamos então permitir que isso nos confronte. E a gente faz isso com perguntas. E a pergunta é: vamos com honestidade, que é um tempo de muita auto-reflexão, de muito refletirmos em nós mesmos. Qual tem sido o sentido da vida para nós? Por qual causa você se dedica mais? Qual é a causa que esgota mais suas energias? Qual é a causa que é capaz de tirar você de casa para lutar por ela? Pensa nisso. Pensa se você está lutando por uma causa que perece, ou se você está entendendo que tem que lutar por uma causa incorruptível. O que que te tira mais da casa, da tua casa? O que que te leva mais a mergulhar e lutar por algo? É o teu propósito de vida? Cuidado. Ele pode amanhã não existir mais. É uma ideologia que te encantou? Cuidado, as ideologias mudam. Isso aqui não muda nunca. Isso aqui não muda nunca. Por que que eu estou falando isso? Eu vejo na minha geração milhares, milhões de pessoas indo para a rua, lutando, dando sua vida, se entregando, pintando suas caras, se prestando ao ridículo por uma ideologia que amanhã muda. O que eu estou falando aqui é para você se engajar numa causa que não vai mudar amanhã. É eterna. Em que causa temos mergulhado? Com que intensidade? Qual é a causa? Qual é o propósito da tua vida, que você que está me ouvindo? Qual o grande propósito da tua vida? Porque aí está a felicidade ou não. Propósito da tua vida, que já dizia um homem que eu ouvi, que eu guardei essa frase, uma vida sem propósito é pior do que a morte. Só que o propósito da nossa vida não são as coisas que nós conquistamos aqui. O propósito da nossa vida é caminhar para aquilo que nos está proposto. Eu pergunto ainda, nosso coração, teu e o meu, está firme? Nosso coração está firme? Porque nós cremos na ressurreição? Ou nosso interior desaba por qualquer notícia que nos entristece? Paulo diz, sede firmes. Mesmo no meio das turbulências, sede firmes. Segunda pergunta. Você e eu temos nos tornado inabaláveis numa convicção plena, imutável, ou nós estamos variando daqui para lá, pegando uma coisa ali, a coisa que mais nos satisfaz hoje? Se sobrevivemos por aquilo que nos satisfaz aqui e agora, e quando não nos satisfaz nós temos que pegar outra coisa para nos satisfazer, é porque nós não somos inabaláveis, muito pelo contrário. Se somos inabaláveis, somos aqueles que não estão mudando de um lado para o outro, porque estão firmes naquilo que a Escritura nos ensina. E por último, será que nós temos no Evangelho, na morte e na ressurreição, na esperança dessa ressurreição, será que nós temos nisso, a razão de uma vida abundante? Ou nós queremos uma vida abundante caracterizada pelos tesouros que nós acumulamos aqui? É uma hora, um momento de refletirmos com muita sinceridade sobre isso. Eu concluo dizendo, o chamado para todo cristão é estar firme, é estar inabalável, é ser abundante. Isso é um chamado para todo cristão. É estar envolvido com a obra do Senhor, todo cristão. Devemos saber que a jornada cristã não é correr atrás do vento, como diz Eclesiastes. Tudo é vaidade. A palavra vaidade de Eclesiastes podia ser traduzida como vapor. Acho que uma vida sem o propósito de Deus, sem Deus ser o centro, é como vapor, é correr atrás do vento, é vaidade, se esvai, passa. Mas a vida cristã não é assim. A vida cristã corre para a soberana vocação. Não é correr atrás do vento, é ir atrás daquilo que o Senhor conquistou para nós. Por isso que Paulo diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, dizia Paulo, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado ainda, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo. Que alvo é esse? Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se entendermos isso, somos igreja. Se não entendermos isso, vamos patinar a vida toda. Senhor, seja conosco. Vamos orar. Ó Deus soberano, Deus pleno, Tua palavra, Senhor, é invariável. Ela é eterna. Nela nós estamos seguros. É a quarta vez, Senhor, que nós aqui estamos expondo esse texto sagrado. Nós pedimos, Deus, que tudo isso que Tu tens falado seja suficiente para nós não sermos mais os mesmos. Que tudo isso que temos ouvido, Senhor, não seja colocado na minha mente, na nossa mente, como mais um sermão interessante. Que possamos entender isso, Senhor, como a Tua eterna bondade, como a revelação plena do Teu amor. Tu, que enviaste o Teu Filho, que completou a obra e que revelou aos Seus apóstolos mistérios, o Teu Espírito que traz aos Teus santos apóstolos mistérios, mistérios esses, entregues à Tua Igreja. Senhor, perdoa-nos a nossa insensatez, se porventura tenhamos a tolice de tentar levar um cristianismo fora daquilo que a Tua Escritura ensina. Perdoa-nos, porque por fazermos isso, nós temos colocado nossa esperança aqui. Temos sido frágeis como qualquer um que não te conhece. Deus, escuta a nossa oração e atende ao nosso clamor e receba o nosso pedido de perdão, Senhor. Porque admitimos que, de alguma maneira, nós nos distanciamos da Tua palavra. Não entendíamos o que ela queria nos dizer. Selecionamos alguns textos da nossa preferência e deixamos de lado tudo que ela revela para nós. Perdoa-nos, Senhor, se por não interpretarmos a Tua palavra, aplicamos daquilo que a Tua palavra nunca disse. Perdoa-nos e leva-nos a conhecer cada vez mais aquilo que ela diz, e que Teu Espírito nos impulsione a viver sobre aquilo que ela diz, para que possamos, então, entender que vivemos aqui nesse corpo, porque Tu nos deste um corpo compatível a este mundo. Mas entender que isso que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade, porque Tu nos dará um corpo compatível, uma vida na eternidade contigo para sempre. E que seja isso, Senhor, o nosso combustível. Que possamos entender que a morte foi tragada pela vitória do Teu Filho. O aguilhão da morte foi vencido na cruz. E agora nós temos a vitória, porque Tu, Senhor Deus, nos deste por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Ajuda-nos, porque diante dessas verdades, nós queremos ser firmes, queremos ser inabaláveis e queremos ser abundantes na Tua obra. Todos nós, Oro especialmente para a igreja que pastoreio, incluindo a minha vida, para que tenhamos uma consciência de envolvimento com a tua obra. Porque o envolvimento com a tua obra é algo que nos remete ao que é eterno. E o envolvimento com as coisas aqui é aquilo que nos faz sofrer por esperar somente aqui. Dai-nos um coração sábio, Senhor, e que possamos glorificar o teu nome. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém.